meus players, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades, o Player 1, que mais uma vez, nesse momento frio, chega para aquecer o seu coração e tornar o seu dia um pouco melhor. Vamos ser rápido nessa apresentação, porque hoje, meu Deus do céu, nunca vi essa casa tão cheia, mas não poderia ser diferente para tratar do maior fenômeno da atualidade, o Fall Guys, esse jogo que tem mostrado o filho da puta interno de cada um de nós que joga esta criatura. Primeiramente, eu vou agradecer ao ouvinte que está escutando os nossos reviews. A gente chegou primeiro com Ghost of Tsushima, do nosso querido Guizeira. Já está no feed disponível a minha review sobre a demo de Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. E a gente vai trazendo cada vez mais jogos aí, mais um conteúdo que é o Player 1 está aqui para disponibilizar para vocês. Sem mais delongas, eu vou começar apresentando ele, a maior revelação do podcast nacional, o Menino de Ouro. Se eu fosse Gypsy, ele seria meu Jink Wink, Pedro Galante.
Fala, Vitão. Fala, galera. Muito frio aqui em São Paulo, né, onde eu tô. Imagino que a maior parte do Brasil esteja muito frio e vamos falar de um jogo muito divertido.
Ah, mas em Curitiba tá frio de verdade, sacanagem.
Caralho, tua cara falar isso mesmo não morando em Curitiba. Puta que pariu. Mas... é um jogo bonitinho, todo fofinho, mas libera o animal dentro de cada um. Eu acho muito interessante.
Desculpe chegar sem avisar, mas eu não consigo esquecer você dizendo que já não me ama. Ensaio mil coisas pra falar, pra mim são difíceis de dizer, em sonhos de amor sua voz me chama. Sei que parece clichê, preciso de você. Kim?
Ah, eu também preciso de você, Vitão. Eu preciso do Player 1 e preciso de um Player 1 sobre Fall Guys. Esse jogo que já, assim, é impressionante o fenômeno e como uma jogabilidade, uma proposta tão simples, tal qual a Olimpíadas do Faustão, pode gerar tanto divertimento, cara. Tô feliz que a gente vai falar sobre ele hoje.
Faustão me lembra domingo, domingo me lembra amor, e amor me lembra a voz mais fofa da podosfera brasileira, que hoje, queridos ouvintes, eu peço desculpas desde já, pois ele, por ser muito comprometido, grava este Player 1 ao voltar do seu trabalho, em um trem. Então, qualquer problema no som do nosso amado amigo, vocês já dão o devido perdão. Lelo?
Tudo bem, meus queridos? Uma boa noite. Deixa eu falar rápido antes que a mulher do trem... Que delícia! Filha da puta!
Que timing.
O pior é que nos últimos 10 minutos.
O Machadinho, vira o microfone, Machadinho.
Essa porra.
Não,
você me chamou, a porta tá abriu. Eu já falei, nossa, vai optar. Filha da puta.
Ai, cara. Ele tá andando na calçada, velho. Ele deve estar achando que ele é maluco. O Machadinho tá despirocando de rir aqui no chat. Mas aí, o Lelo já se apresentou, Lelo. Depois tu fala de novo. Vai, pega o próximo trem aí, faz a baldeação. Além do Lelo, que representa o transporte público, temos ele que representa as entregas, nosso motoboy Guizeira.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Guizeira. E se você tá vestido de pombo no Fall Guys, você é muito mau caráter, sim.
Tem o vestido de pombo e tem aquele que é o abacaxi do demônio, conhecido assim por aqueles que o defrontam no Fall Guys. Machadinho.
Abacaxi do demônio por quê, cara? Sou tão fofinho, não mato ninguém, sou tão pacífico.
Machadinho, ganhar no Fall Guys ou matar os outros no Fall Guys? O que você prefere?
Matar os outros. Da hora, mas da hora. Mas legal, mas legal. Você
perfeito,
tá ligado? Você se sente bem.
É um rapaz muito do bem. Depois dessa propagação de paz e de amor de Machadinho, temos aqui mais um convidado. Você, ouvinte, você não está entendendo errado. Nós temos uma mesa lotadíssima, porque para falar de como o Pedro Galante disse, é uma grande Olimpíada do Faustão. Temos ele que produziu um excelente conteúdo, um excelente vídeo, que ele já pode fazer o seu próprio merchan. E, além disso, o Machadinho também está fazendo suas lives. A gente, no decorrer do programa, divulga. Obrigado por mais uma vez estar conosco e por estar aqui tantas vezes sem nos adiar. E, Gordão?
Salve, salve, amiguinhos. Tamo aí de novo. Acho que dar uma apresentação aqui seria perder tempo, né? Porque essa altura tô me enfiando em todo o programa aqui. Mas bora falar desse jogo que tá todo mundo viciado e que é o grande fenômeno de 2020 até agora.
Perfeito, após as apresentações vamos começar esse debate aqui, então nobres senhores, na medida do possível eu mediarei essa conversa, mas sintam-se à vontade de aplicar o seu conhecimento e o carisma de todos vocês conforme a conversa andar. Primeiramente a gente vai passar do que é o Fall Guys. Ele foi lançado recentemente e é um jogo disponível para PlayStation 4 e para PC, agora eu acho que ele vai se tornar um jogo de mobile. E ele tem mecânicas muito simples. Eu quero que... eu faça um desafio. Me definam em uma frase o que é Fall Guys.
É sair atrapalhando os outros.
Aí essa tinha que vir na capa. GTA ou Fall Guys? O que é?
Guerra Mundial Z com bichinho colorido.
Perfeito. Quinho, sua definição.
Cara, minha definição é a gente viver o que a gente viu na televisão no Faustão, cara.
Cara, pra mim,
Pedro Galante.
Fall Guys é algodão doce sabor ódio.
Corte seco.
E vera?
Fall Guys é simulador de metrô da Praça da Sé às 6 horas.
Mas então, o jogo ele consiste basicamente em ponto A ao ponto B. Me corrijam se eu estiver falando merda, que caso o ouvinte não saiba, eu sou um cachista idiota e não jogo Fall Guys. E você tem uma questão de obstáculo. Ih, ô cara, mano, eu vou te derrubar, hein, mano. Você tem a questão de obstáculos, de gincanas ali pra cumprir e chegar num ponto ou outro. Quinho, em que momento esta porra deste jogo, que não faz o menor sentido, ele tá, por exemplo... Mano, Ghost of Tsushima, a galera esqueceu e tá todo mundo jogando Fall Guys. Em que momento essa porra estourou? Teve algum youtuber, alguma live, ou assim que ele saiu, ele já veio bombando?
Cara, eu acho que assim, tem algumas... algumas lives que fazem ele ser muito... faz ele cair no gosto do povo, né? O Alan Zoca fez bastante lives, o próprio Machadinho que tá aqui com a gente, o Igordão e o Gui fizeram várias lives. Tem muita gente fazendo muita live sobre ele, só que eu acho que o mérito não se dá a nenhum deles, assim. Eu acho que o mérito se dá pelo carisma do jogo. É um jogo extremamente carismático, um jogo muito simples na sua proposta, que todo mundo sabe que é aquele divertimento ali, é rápido e é isso. Tal qual a gente veio do Human Fall Flat que você falou, só que esse aqui num teor mais competitivo, cara, é literalmente o divertimento e o melhor de tudo, é gratuito. Eu acho que o fato dele ter vindo gratuito na PSN, cara,
fez com que
desse esse boom, principalmente. É uma pena que não tem pra Xbox, senão seria mais ainda, cara.
Não, só ia complementar, porque o Vitão falou aí a palavra que acho que define Fall Guys, é simplicidade. Eu lembro que na live que eu participei com o Igordão, ele falou assim, mano, como é que ninguém teve essa ideia, tá ligado? E realmente, eu fiquei pensando, como é que ninguém teve a ideia de fazer um jogo de, basicamente, corrida de obstáculos?
Faustão teve.
Pois é. Mas um jogo de corrida de obstáculos, de você enfrentar desafios de uma maneira tão simples e tão palatável, sabe? De tão fácil jogabilidade, porque basicamente tem três comandos que se resumem a andar, pular e agarrar o seu inimigo. Então, tipo, é muito simples, é muito fácil e é muito bonito, tá ligado? Então eu acho que simplicidade é a palavra.
Esse último é muito importante.
O do Machadinho só tem um comando.
É o agarrar.
Machadinho, você joga ele no PC, né? Esse movimento das lives do jogo, ele acabou sendo algo muito mais dos produtores de conteúdo pro público, ou o público bombou primeiro e a galera só refletiu?
Nossa, cara, começou assim já, calmou.
Ah, cara, aqui o ritmo é frenético. Tempo!
Nossa, velho. Ah, cara.
A lama tá subindo, Machadinho.
Igordão, você também. Eu vou pular, Machadinho. Machadinho, pense na resposta. Eu repito, você também que é um cara do conteúdo. Nós aqui somos todos do podcast. Vocês dois são da mídia mais audiovisual, que tende a responder melhor. A gente não tem como aqui pegar o Player 1 e gravar a gente jogando Fall Guys, porque vai ser só todo mundo se xingando. Vocês têm como reproduzir isso nas plataformas
de
vocês.
Não deixaria de ser muito divertido.
Não deixaria,
né?
De forma alguma, ainda mais depois de algumas taças de álcool. Mas eu quero saber também de você, o Machadinho depois complementa, eu dei esse tempo dele pensar. Isso veio do público ou os produtores de conteúdo meio que criaram essa febre e o público só embarcou?
Eu acho que é meio que uma bola de neve, assim. Eu acho que as streams ajudam bastante. Se eu não me engano, ainda é o jogo mais assistido na Twitch. E querendo ou não, eu acho que isso influencia de alguma forma. Quer dizer, se o jogo fosse merda, eu acho que ninguém estaria jogando, né? A galera ia assistir as streams.
Ah, meu amigo, o Gold Simulator teve aí esses dias, hein?
mas eu acho que é isso, eu acho que é uma mistura dos dois, sei lá. Acessibilidade, conta, é um jogo para qualquer público, sabe? Eu mesmo, que não sou muito cara dos jogos family friendly, eu peguei para jogar e eu não esperava estar gostando tanto. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, assim. Eu não sei se dá para apontar uma causa apenas, mas eu acho que é mais a soma dos fatores, manja.
Acho que o que... Essa vontade do jogo, sabe? O jogo em si. Tipo, todo mundo já tava querendo. Teve o Gang Beasts, né? Só que eles não conseguiram trabalhar tão bem. Tipo, não foi tão bem aproveitado, né? O Gang Beasts, eu acho...
Esse é aquele da porradinha dos caramanos de corpo mole, não é?
É. Eu acho que esse jogo... Meu cachorro tá latindo. Esse jogo é um fruto do Gang Beasts, entendeu?
Caraca,
então... esse cachorro é maior que você, né, Machadinho?
É, mas...
Porra, mano, a altura do latino, cara.
Falei que o mic tá baixo ainda, hein?
Caramba.
É. Então, mas eu acho que, tipo assim, todo mundo já queria jogar esse tipo de jogo, mas não sabia que ele existia. E agora eu acho que com o lançamento do Fall Guys, pode surgir vários tipos de jogos parecidos. Sabe, um novo game style, por assim dizer. Um Battle Royale sem, tipo, tiro.
Concordo. Quando estourou o PUBG, aí veio na bota um monte de Battle Royale. Teve Apex, teve Fortnite, teve os modos do Call of Duty. Então, acho que vai ser muito bom a gente ver a concorrência se mexendo, né? E novos estúdios fazendo jogos com a proposta semelhante, mas com modos de jogo diferente. Eu quero muito ver um Fall Guys com armas, cara. O que eu mais quero, velho. E espero muito que tenha.
Não, um Fall Guys com armas brancas ficaria legal. Mas eu acho que...
Não, arma de tudo que é tipo.
Não, o Guiseira é que é 38 mesmo. O Guiseira que é 38.
Não, tô falando de Moab. Eu quero uma Moab no Fall Guys, tá ligado? Você pega tanto de maluco e aí só toma Moab no campo, tá ligado?
Cara, mas eu acho que o Igor Dão falou uma coisa muito interessante, que é muito verdade. É o fato do jogo ser muito fácil de se jogar. É um jogo acessível nesse sentido da questão. Porque se você colocar o controle na mão de qualquer... pessoa, assim, ou teclado, as premissas são...
Na mão do Vitão. Na hora de falar de alguém ruim de videogame, você fala na mão do Vitão.
Até você, Vitão.
A curva de aprendizado é fácil.
Até você vai conseguir jogar, entendeu? Então, é simples. Uhum. É só você correr, entender o tempo dos obstáculos.
Mas não se engane, não é um jogo fácil. Não. Ele é simples, porém não é fácil. É muito desafiador.
Exatamente. Não, ele é bem desafiador e eu acho que ele é bem, entre aspas, democrático, assim, né? Você pode... A diferença entre um cara que manja muito e um cara que tá começando a jogar, ela não é tão gritante quanto em outros jogos. Nesse jogo, o acaso ocupa muito espaço, porque muitas vezes você não morre porque você bateu num obstáculo, e sim porque alguém bateu num obstáculo e te derrubou, entendeu? No caminho. Então,
tem que contar com a sorte.
A diferença entre você e um cara que tá... A diferença entre eu, que sou casual, e o, sei lá, o Igordão, vamos supor, que tá jogando esse jogo, tipo, 4 horas, 5 horas por dia...
Eu não sou hardcore, não, viu?
Não, eu sei, eu só tô pegando como exemplo.
Não é, mas é o que tem mais level aqui. Que level você é lá, Igor?
Ah, eu devo estar 35. Mas eu
olha
eu,
isso,
voltou, Machadinho. Machadinho é quanto?
38.
Yes. Ah, esse fudeu, irmão.
Deixa eu até ver.
Carteira.
Acho que isso soa com.
Nossa, desafio. Os caras são muito pro player, velho. Então.
Já pensou, ele meteu mal humilde, ele 38, aí ele. Ah, não, 74, foi mal.
Cara, mas sabe uma coisa que eu acho que é um diferencial muito louco do Fall Guys? É esse lance de ser um Battle Royale, que você ter, tipo, bastante jogadores. E, mano, isso quando você derruba alguém, eu não sei. Porque, tipo assim, eu não joguei, né? Eu também tenho Xbox. Mas eu me diverti muito vendo vídeo de gente caindo.
Faz um pra ele também, Machadinho. Porra, o bagulho é pessoal, irmão.
Toda vez que você vê alguém caindo, você sabe que é alguém que tava jogando e alguém que queria ganhar muito, tanto quanto você. Eu acho que isso tem um sentimento... Muito, muito gostoso por trás disso, cara.
E o personagem
é satisfatório.
Ele cai de um jeito
muito idiota. Fazer, falar que é.
Fala, Igor.
Não, eu ia complementar que o personagem ele cai de um jeito muito idiota também. Então tem esse fator também pra derrubar os outros desse apelo.
É, como é que funciona a física do jogo? Ela busca uma parada... Porque a gente aqui vendo, às vezes o ouvinte também é como eu ou o Pedro e não joga, né? Não tem esse acesso. A física do Fall Guys, ela busca algum tipo de, vamos dizer assim, entre muitas aspas, porque são um bando de Teletubbies cheirado correndo, busca algum realismo?
Não.
Ou é uma parada totalmente exagerada pros bichos rodar e os caralho a quadra?
Exagerada demais. Porque, tipo assim...
Mas é isso que dá graça, né?
Pode falar. Graça, porque, tipo assim, tem uma fase lá que é de gangorra, né? Aí, dependendo da condição, você não consegue passar. E, tipo assim, é muito relevante a altura de queda, porque às vezes você cai de uma altura ridiculamente alta e cai de pé e sai andando. Aí, tipo, às vezes você cai de uma altura ridiculamente baixa e seu boneco parece que quebrou a perna e sai rolando três Neymar da vida.
Oh, cara, mano. Pô, mas quebrar a perna.
Eu gostei da unidade de medida de queda. A unidade de medida de queda é Neymar.
E tipo assim, quebrar a perna tinha que ser um achievement do jogo também. Tu cai assim e o boneco quebra o bagulho horrendo, tá ligado?
Eu acho que poderia.
A questão do equilíbrio é muito doida, porque, mano, se você esbarrar no seu companheiro, você já perde o equilíbrio e isso compromete todo o seu desempenho na partida. Então, além da sua habilidade, além da sorte, você ainda tem que ter o fator amiguinho pra te atrapalhar.
Tem umas catadas de cavaco lá que eu acho incríveis, cara. Que o cara dá uma esbarradinha e começa aquela catadinha de cavaco que não tem condição. Lelo, você, trabalhador brasileiro, como é que é a tua impressão diretamente da estação? Porra, vai entrar ele pra comissão de treino.
Cara. Eu acho que tem um fator que o pessoal não falou, que é a diversidade de fases, assim, porque existem fases que ele é muito mais sobre o salto, às vezes sobre a memória, às vezes sobre a sua habilidade de equilíbrio. Eu acho que essa diversidade também ela traz uma jogabilidade diferente. Você não saber que fase que você vai, eu acho que traz uma mecânica interessante. E nesse fator também ele traz uma recompensa fácil, né? Porque não é só a mesma fase até o final. Então você passando de fase, mesmo aquele que não ganhou, é recompensador você saber que você vai chegando longe.
É muito bom que dá pra saber exatamente quando ele parou de falar. Tipo, agora eu sei que eu posso continuar. Essa questão das fases, pode falar.
Não, o Léo, ele vive o Fall Guys, da realidade, o Léo. Porque primeiro ele passa pelo desafio do a pé pra chegar no metrô, depois ele pega o metrô, o desafio do metrô, depois o desafio do trem.
Chegar em casa
e depois
vai
o desafio do busão. Então ele é o
Fall Guys desbloqueando.
Vai desbloqueando, exato. E nessa ele sempre vence.
É o meu garoto, um grande vencedor. Essa questão das fases, elas são feitas pela comunidade ou são da developer?
Por enquanto, pré-determinado. Da developer. Mas eu acho que isso ia ser legal. Oficina, sabe? Dentro do...
Eu tô pensando uma parada meio Mario Maker, né?
Meio Mario Maker.
Então, tem algumas...
Seria legal, tipo aquele lance da... Vai lá, Igor.
Tem algumas melhorias que eu acho que deveriam ser feitas pela desenvolvedora, e essa da questão das fases é uma delas, porque tem muitas fases que são chatas, não são tão interessantes... E talvez se eles implementassem um sistema de votação ou até mesmo um sistema da comunidade criar suas próprias fases, eu acho que seria muito mais interessante. Então, Fall Guys é um jogo que eu acho que ainda precisa de um certo polimento, sabe? Apesar de ser muito bom, eu acho que ele pode melhorar muito ainda.
Eu acho que também tem muito a ver com, assim, ninguém esperava esse sucesso, né? Ou esperava. Eu acho que o jogo não foi feito pra ter esse sucesso que... absurdo, tanto que ele já teve que ter uns patches ali super apressados para poder manter servidor, porque caía direto. Eu concordo muito com você que eu acho que multiplayer local seria interessante. Eu acho que você poder criar uma sala privada seria interessante, entendeu? Então, e até mesmo o lance de customização seria legal, tipo Mario Maker, ou até mesmo como a Rockstar faz com as corridas acrobáticas do GTA, né? Tem aqueles que ela aprova, né? Tipo, a galera faz e ela aprova, também é interessante.
A própria empresa não esperava isso também, do beta. Eles esperavam que ia ter, tipo, 10 mil acessos, teve quase mais de 1 bilhão. Achei legal.
É, não, isso total. Não, acho que a desenvolvedora não esperava esse sucesso todo. Acho que eles estão em choque com toda essa procura, sabe? E se eles souberem explorar isso, acho que Fall Guys tem uma vida longa aí, cara. Agora vai da empresa saber explorar essa demanda toda.
Sem dúvida, cara. Porque por mais, eu acho que por mais que agora esteja rolando, vai, por assim dizer, um primeiro ciclo do jogo, é um jogo que, mano, você volta pra ele tranquilamente em qualquer momento. De tipo, puta, mano, tô afim de dar uma risada, tô afim de me divertir aqui. E eu acho que liberar essa questão da comunidade conseguir construir fases é um próximo degrau muito interessante, porque a gente sabe que o jogador maníaco é muito melhor desenvolvedor de fases do que qualquer desenvolvedor aí que a empresa possa contratar. Mario Maker é prova disso.
O Mario Maker é psicopatia. Sai um bagulho no Mario Maker ali que os caras fazem de maldade. Mas, ô Igor, tu no teu vídeo falou sobre isso dos mapas e tudo mais, que pode ser talvez algo que defina a longevidade do game, né?
É, eu acho que esse, na verdade, é o grande fator para o jogo continuar vivo, que vai separar entre o jogo ser um fenômeno ou ser só uma moda passageira, manja. Porque eu acho que, por mais da hora que seja, eu acho que as pessoas vão enjoar meio rápido. Eu até já tô meio enjoado, porque é sempre a mesma coisa. São 25 mapas, até parece bastante, mas... não sei, quando você fica jogando incansavelmente, inevitavelmente vai acabar
cansando. Quando você fica 6 horas ininterrupto jogando, né? Não parece.
Quando o seu PS4 começa a chorar, né?
Então eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Se eles conseguirem continuar acrescentando conteúdo assim, que você pega esses outros jogos que viraram fenômenos, Minecraft, Fortnite, você vê como esses jogos lançaram e como eles estão agora. Meu Deus, eles são gigantes. E eu acho que esse que vai ser o grande fator. Se eles conseguirem trabalhar com isso, de acrescentando conteúdo regularmente e um bom conteúdo, eu acho que Fall Guys também vai viver por muito tempo aí, cair no gosto da galera por muito tempo.
Falou em Minecraft aí, ó. Minecraft Dungeons lançou, tô doido pra conferir. Mas eu chamo aqui meus amigos do podcast que tem Xbox, tá no Game Pass, hein? Vamos meter um co-opzinho?
Opa, só chamar, só marcar.
Nunca joguei, eu não sei se ele é parecido com o Minecraft base, eu realmente não faço ideia de como tá rolando esse Minecraft Dungeons. Eu sei que ele tem uma historinha um pouco mais desenvolvida que seu pai. E sobre a questão do jogo, mano, eu acho que uma coisa que precisa acontecer, eu acho que, eu não sei, porque parte da Sony, né, ele começa como exclusivo da Sony, entre aspas, é o jogo entre plataforma, cara, porque eu acho que ele é o típico jogo estilo Rocket League, sabe, que dá pra você jogar com teu brother do PlayStation, teu brother do PC.
Eu acho que
tem que ter o cross-gen, eu acho que é essencial pra vida longa do Fall Guys, ele ter cross-gen, cara.
Principalmente pra quem é streamer, né, mano? Tem muita gente que não tem jogo pra PC. Já aconteceu bastante vezes comigo. Eu queria jogar com a galera e o pessoal fala, ah, só peguei no PS4 porque tava de graça. Né? Tipo, eu não quero comprar no PC de novo. O bagulho que eu já tenho.
Mas eu não sei se isso vai rolar embargo da Sony, eu não sei se isso vai partir única e exclusivamente da developer. Sinceramente, me falta a parte de conhecimento dessa parte.
Eu acho que não tem nada disso não, nenhum contrato de exclusividade não. Eles até falaram que querem lançar o jogo para Xbox no futuro, e eu acho que é uma questão de tempo para vir para Xbox, para o Switch, não sei, até para mobile, para as mais diversas plataformas.
Não tem, ele não tá rolando no mobile.
Para mobile ele já tá disponível, já tá não, né? Saiu hoje uma notícia que ele vai entrar na China como um jogo mobile, mas só restrito ao território chinês, né? Então eu acho que para isso virar mundial é questão de tempo. Então.
Fall Guys Mobile, meu amigo. Vai ser uma loucura, bicho.
Cross-platform. E tinha que ser cross-platform também. Joga o cara do...
O mobile, ele é muito... Ele abrange muito mais gente que os consoles e PC, né, mano?
Sim. Não, e aí ele vai ser aquele jogo que, sei lá, a sua mãe joga no ônibus, sabe? A sua mãe.
Vai ser o novo Candy Crush, sua. Parceiro.
É isso aí.
Não. Minha mãe não largou o Candy Crush desde aquele tempo. Eu acho que os caras estão criando fase só pra ela jogar.
Respeito. Respeito porque eu joguei muito Candy Crush.
a galera do Candy Crush deve ser tipo o Jump, deve ser tipo a galera da Ubisoft quando vê o meu IP, tá ligado? Eles devem adorar, mano, Pedro. Pode falar, velho.
Não, o que eu ia falar é que assim, eles têm que pensar agora. Tudo bem que eles ainda têm uma gordura, o jogo ainda tá muito bem falado, tá muito bem quisto. Mas o próprio Rocket League demorou pra tomar a decisão de vir a gratuidade, né? Rocket League vai passar a ser gratuito. Não se sabe exatamente quando, mas vamos lá, o Rocket League também foi o mesmo esquema. Ficou super famoso porque saiu lá atrás na PSN de graça e logo no início da geração do PS4. Então, o que fez com que e muita gente na época ainda começou, os jogos ainda mais fodas começando a sair, quando você tem um jogo desse disponibilizado por um tempo de graça, a galera vai tudo atrás, né? Então, eu acho que o Fall Guys tem que começar a pensar nesse sentido de ser sempre gratuito, porque eu pesquisei aqui, a menos que esteja rolando alguma promoção, o preço base dele custa $20.
Dá uns R$200.
Bom, eu não sei quanto ao mercado.
Então, jogos de $20 normalmente chegam pra gente por 60.
É muito bom ter a sensação de ter um correspondente, Steam, né, cara? É praticamente um comandante Hamilton do player.
O correspondente é o
vermelha, Vitão, tô aqui com informação.
O equivalente hoje seria de R$109,11. Cara,
um jogo complicado.
Paga alguns meses de Game Pass, né? Paga alguns meses de Game Pass.
Paga
3 meses de Game Pass ali.
Já tem amigo que não quis comprar o jogo por R$77, né? Imagina.
Não, se ele é pra Xbox, ele vai pro Game Pass. Isso é meio que tá na cara, assim, que a Microsoft vai meter o mãozão pra botar no Game Pass. E assim, velho, vocês acreditam que rola, sei lá, uma continuação em algum momento ou ele é jogo pra update eterno? Tipo um PUBG da vida?
Ele entra na categoria Game as Service, tá ligado? Eu não acho que não cabe uma continuação, é desnecessário.
Eu acho que pode rolar.
Como é que eles vão lucrar se eles botarem... Isso é ignorância minha, mas eles botar, por exemplo, a Microsoft, eu sei que paga um contrato pra você ter o jogo ali no Game Pass, por exemplo. Tanto que a Rockstar agora vai retirar o jogo, que eu não vou falar o nome porque o Gordão tá presente, só pra não gerar mal-estar. Mas vai sair porque eles não quiseram renovar e tal. Mas agora, se o jogo ficar simplesmente de graça, foda-se, na loja da PSN e na loja da Live, como é que esses caras vão lucrar? Microtransação? Basicamente isso? Comprar personagem?
Eu acho que é microtransação e anúncio, né, guys? Me ajudem, me corrijam aí se eu estiver errado, mas é basicamente...
Não, mas tem anúncio no jogo de console, bicho?
Não. Os caras, eles anunciam em TV, em essas coisas. Vem, joga o nosso jogo. Quantos anúncios de PUBG você não já viu aí, mano? Os caras estão em todas as mídias, velho.
Sim, mas aí no caso eles estão pagando pra fazer o anúncio. Eu tô falando como é que eles vão ter receita se eles botarem um jogo de graça. É isso que eu tô pensando.
Que seja microtransação, cara.
Cara, assim, pelo mesmo motivo que Fortnite e LoL ganha tanto dinheiro, cara. Microtransação.
Sabe fazer evento também.
Vitão, você já viu as skins que tá vendendo, Vitão? Eu fui olhar meu PSN, cara, ver se eu tinha crédito. Eu fui olhar e falei, mano, será assim? Será assim eu compro?
Puta, mano, eu cheguei a coçar também pra comprar umas, viu?
Eu não sabia disso não.
A skin aqui do robô,
tem um packzinho
velho,
de fast food. Packzinho de fast food é maravilhoso, com as batatas e os... Nossa!
Ah, não, sim.
Tô querendo essa batata.
No PC tem a de fast food, tem a do Piratinha.
Porra, falar em skin, o Machadinho fez uma skin que foi... Foi tu que fez, Machadinho? Você encomendou ela?
Eu encomendei com a minha amiga, né? A Ana Control, ela é artista. Ela é freelancer também. Aí... Tipo assim... Qual que foi a minha ideia? Eu peguei o hype, que é o jogo, e eu vi que tava saindo muita arte, sabe? Fan art. Eu vi que todas as fan arts que saiu, eles iam pra caralho, tá ligado? Pelo menos, tipo, teve bastante recepção e bastante apoio do público pra trazer, né? E eu pensei, por que não fazer isso comigo, né? Tipo, eu tento incrementar uma comunidade, né? Também...
Quem ouviu a entrevista com o Machadinho sabe que o moleque é marqueteiro pra caralho também, né? Venhamos e convenhamos.
Ah, mas não foi pro marketing também. Foi por questão de querer...
Tô brincando. Eu estou sendo maldoso, tô brincando.
É questão de querer ser representado, né, mano? Trazer essa representatividade.
Sim, sim.
Ainda mais pra um jogo que tá bombadão, assim. Tipo, mostrar pra sociedade...
Trazer o debate, né?
Que a gente gosta de jogar.
Teve uma galera que criticou, né, Machadinho? Falou que não fazia sentido. Mas, porra, faz sentido o Teletubbie cheirado correndo?
Mano, se o maluco se fantasia de salsicha, por que eu não posso colocar um cadeirante no jogo, velho?
Era só o que me faltava. Arrombado vim cobrar Fall sentido Guys, né? Na porra do Fall Guys. Meu irmão, se você é o cara que problematiza uma parada dessa que o Machadinho tá fazendo... Ah, mano, desculpa, ou você é muito ignorante ou você é muito pau no
cu. O moleque veio falar pra mim assim, que não tem sentido trazer, porque tem coisa que você não consegue fazer, que no jogo você faz, que seria no caso pular e andar, tá ligado? E cada gente não consegue. Aí eu cheguei e falei pra ele, meu querido, se fosse assim, o Overcooked não teria o boneco cadeirante. Porque a maioria dos cadeirantes não consegue cozinhar sozinho. E no Apex não teria o maluco amputado lá com as duas pernas, porque o amputado não consegue correr.
Caralho, Machado, parabéns pela paciência em responder um arrombado desse, velho.
Não mandar ele tomar no cu,
assim,
né?
Mas tipo assim, depois que eu, tipo, meus amigos foram me defender, né, também, me ajudar a argumentar com o cara... E o cara começou a mandar vídeo de homem pelado. Dançando, eu só dei bloco, meu cara.
Meu Deus.
Tipo, acabou o argumento do moleque, ele começou a mandar vídeo de maluco pelado dançando. Aí eu só dei bloco.
Mas, assim, e por mais que a gente... Eu adoraria dar exposed e tudo mais, né? Não deveria nunca fazer isso. Mas por mais que eu adoraria fazer isso, eu acho que a gente... faria errado se a gente fizesse isso, porque por mais que tenha um arrombado enchendo o saco, cara, tem milhares de pessoas que estão compartilhando.
Focar em quem tá ajudando, mano, né, mano?
Focar em quem tá ajudando. Que nem, tipo, mano, veio muito PCD me agradecer, tá ligado? Tipo, por trazer isso, mostrar pra sociedade que a gente joga, a gente tem vontade de ser criador de conteúdo, tipo, mano, é muito legal, tipo, de um ano pra cá, né, que eu tô bombando com um projeto com os outros PCDs, com os outros moleques também. De um ano pra cá, veio muita gente falar com a gente, tipo, ah, obrigado por mostrar a gente pra sociedade, mostrar que a gente existe, sabe? Tipo, então, é muito gratificante pra mim fazer isso também, tá ligado? Eu quero trazer essa representatividade pra sociedade, sabe?
Porra, foda, cara. E tomara que isso chegue na developer e eles botem pra rolo, porque não é difícil, mano, não é, mano?
Não é difícil, mano, vai ficar da hora, tá ligado? Imagina você fazer uma fase de corrida, colocar uns turbão na cadeira.
Que foda, que foda.
Maluca, tá ligado? Qualquer coisa, tá ligado? Pra galera se sentir representado, que é o que mais a gente precisa. E, tipo assim, a partir do momento que tem um deficiente na sociedade, só vai trazer mais, tá ligado? Só vai acarretar mais, entendeu? É por isso que eu tô aqui hoje, pra as pessoas que têm deficiência e que têm medo de dar cara a tapa na sociedade.
Então, Machadinho, mas você acha que isso tá mudando, cara? Porque a gente observa o seguinte, a gente fez aqui um excelente episódio também sobre linguagem de Libras, né, Vitão? Tá disponível aí pra galera ouvir. Sim. E também tem a questão...
E tem a própria entrevista com o Machadinho também, que fala muito disso também.
E tem a questão do The Last of Us Part 2, por exemplo, que é o jogo mais acessível aí que a gente tem notícia ultimamente, né? Um jogo que tem diversas funções que facilitam pessoas com algum tipo de deficiência que possam aproveitar o jogo. Então tem opções para pessoas daltônicas, pessoas com a visão reduzida, enfim, diversas opções de acessibilidade. Então a gente está vendo que a indústria ela está se mexendo nesse sentido. Você vê com bons... você vê um positivismo nisso, Machadinho? Você acha que isso vai daqui para frente é uma tendência?
Ah, sim, mano, porque tipo assim, a partir do momento que tem, tipo, a partir do momento que a gente incrementa na sociedade, vai começar a padronizar, sabe? Não vai começar a ser uma acessibilidade, vai ser algo padrão,
normal, né?
Entendeu? E é isso que tá normal. O que eu tô tentando fazer, o que eu faço no meu trabalho, tipo, incrementar pra sociedade e mostrar que isso é normal. Tipo, não precisa ser um termo. sabe? Falar acessibilidade. É normal porque eu quero estar incluso na sociedade e eu quero que... Como é que eu posso dizer? Tipo, que não seja incrementado como uma coisa à parte, tá ligado?
Marginalizado.
Tem que ser orgânico, né? Tem que ser natural.
É, orgânico. Eu não quero ser visto como uma coisa à parte, sabe? Eu quero ser visto como uma coisa inclusiva.
Pô, da hora, mano. Tenho certeza que a developer do Fall Guys... Alguém pode puxar aí pra mim, que eu acabei perdendo aqui na pauta, quem é a responsável, o nome deles?
Mediatonic.
Devolver, né?
Desenvolvido pela Mediatonic, que é um estúdiozinho minúsculo de, tipo, 15 pessoas lá na Inglaterra. E a publisher é a Devolver Digital, que ela costuma publicar jogos indie. Tem uns bem bons, aliás. Foram eles que publicaram Hotline Miami, por exemplo.
Sim.
A Grease e o My Friend
Jogaço. Nossa, jogaço. My Friend Pedro é muito foda.
Ah, é verdade. My Friend Pedro.
Nem falando sobre essa questão de acessibilidade para daltônico, querendo ou não, tipo, a dublagem nos jogos também. É uma coisa totalmente desmitificada para a dublagem BR. E a partir do momento que começou a ter, me fala aí qual o lançamento que não teve uma dublagem BR, tipo, nos últimos 5 anos, tá ligado?
Sim, e de qualidade, né?
De qualidade, porque antes era feito de qualquer jeito. Eu lembro muito nitidamente como é que foi feito a representação do Brasil no Assassin's Creed 3, por exemplo. O Vitão pode me ajudar aí, mano. Aquilo ali foi uma afronta, bicho.
Sim, fora a questão de usar no Max Payne 3 que você tinha americanos dublando.
É.
Nossa. Ah, o
Max Payne 3... Tipo, eu tô tentando comparar isso com... A dublagem, tipo, a partir do momento que você...
Normaliza, né?
Estifica,
para de
né?
ser um mas assunto.
É isso. Né? Pode puxar.
Não, tranquilo, perfeito. Ô Igor, tu produziu um conteúdo pro YouTube, né? E você tem essas lives lá. O Fall Guys, ele parece, como vocês falaram, uma coisa efêmera. Porque ele vai ter que se ensuar pra se renovar. Mas, além dessas coisas que a gente falou de arma de fogo, bomba atômica, como o Guiseira falou de forma muito pertinente, e a questão dos mapas, o que tu mais tu acha que, como produtor, você é um cara que enxerga as coisas de forma diferente que a gente, você busca sempre produzir algo audiovisual e algo muito roteirizado. O Machadinho é um cara mais da live, você é um cara mais do roteiro, que tenta, às vezes você tem que extrair muita coisa de, sei lá, de 4 horas de jogo, você tem que extrair ali 8 minutos. O que tu acha que pra não morrer, pra ter mais o que falar, pra você poder fazer, sei lá, mais de um vídeo sobre o Fall Guys, o que tu acha que tem que aparecer nele?
Ah, eu acho que é basicamente mais conteúdo, como a gente falou, os mapas e tal, os passes de batalha, esse sistema de temporadas que eles estão fazendo também vai ajudar pra manter a galera interessada, quando acabar esse a galera vai querer voltar a jogar pra conseguir as novas skins, tudo. É basicamente isso, itens cosméticos, resolver meia dúzia de problemas que tem no jogo. Acho que se eles seguirem basicamente o modelo do Fortnite, do Minecraft que eu falei antes, eu acho que esse é o caminho, sabe? Acho que não tem muito segredo, o caminho tá pavimentado, porque eles não precisam inventar muito também, na minha opinião. Eu acho que a proposta do jogo já é genial e eles só tem que continuar somando em cima disso.
Perfeito, é continuar alimentando, né?
Eu ia te chamar, você é um entrosamento, Kim, pode falar.
Mas é isso, é continuar alimentando a comunidade, que já, assim, o Fall Guys não precisa mais construir comunidade. Não precisa, já construiu, cara. Sabe, o que o Fall Guys conseguiu ir, tipo, em semanas, tem desenvolvedor aí que tá aí há anos tentando
desenvolvedor.
Fazer. Desenvolvedor. Que tá há anos aí tentando fazer. E eu concordo muito com o Igordão quando ele fala, tipo, meia dúzia de coisinhas aí pra você consertar, sabe? Alguns bugs, tentar evitar alguns cheaters, porque, cara, isso zoa qualquer experiência.
Mas tá rolando cheater?
Pô, lógico que tá.
Mano, é ruim. Eu lamentável, final com cheater, cara. É um modo de pegar um rabo, tá ligado? Afinal... O cheater, tipo, ele tava com hack speed e fly. Era só de pegar o rabo e sair voando. Ele não conseguiu pegar o rabo do cara, velho. Porque ele não sabia...
Cara, pra você ter noção, eu tenho já...
Como é que o cara mete um hack no PlayStation, velho?
Não, não, PC.
É, PC, PC. Mas...
Ah, pensei que o Kinho tinha jogado com cara de hack.
Mas o PlayStation também tem que cuidar, porque tem problemas também. É, eu já tuitei, vocês viram, acho que o Igordão até pegou um clipe que eu publiquei no Twitter pro vídeo que ele fez. Que, cara, o cara pega o meu rabo a metros de mim.
Não, não.
Que delícia, hein?
Construção.
A quinta série não tem medo de morrer. A quinta série não tem medo de morrer. Aqui. Quem? Não tem como.
Cara, eu...
Que momento que deve ter
eu
sido.
Eu poderia aqui estar constrangido, mas eu estou feliz. E que o cara, ele pega, ele consegue pegar o meu rabo muito longe. Eu tô, inclusive, eu tô numa parte superior.
Ele encheu a boca pra repetir, cara. Isso que é coragem.
Ele pegou meu rabo e...
De longe.
Cara, eu...
Ô, Kinho, mas ali eu acho que é uma questão de internet, cara. Eu acho que é netcode, será? Hitbox, essas porra?
Então, eu...
É, porque...
É, então, é uma coisa que eles têm que...
Os servidores são da gringa?
Então, eu não sei se os servidores são da gringa. Pode ser questão de hitbox, Gui. Eu acho que é hitbox, na real. É, já fizeram uns testes, né, de tipo... Ah, os dois caras gravam um jogo e tá diferente pra cada um, né? Em questão de movimentação e tudo mais. Às vezes o cara realmente chegou em mim e pegou, mas pra mim não mostrou. Tem...
Ó, mas aí pode ser babaquice da Engine também. A Engine pode estar bugando também.
Então, isso são coisas que precisa resolver. Assim, precisa resolver. Mas, com todo respeito pra uma empresa que é pequena e que conseguiu esse fenômeno aí, cara, tá andando bem. As coisas estão sendo consertadas aos poucos e tudo mais. Eu espero que continue assim, porque eu vou te falar... Tem empresa aí, que eu não vou citar porque tem produtor de conteúdo aqui no programa.
Não, ele brigou com ela, ele brigou. Você não vai citar porque a gente tem esperança de algum patrocínio, alguma parceria. Mas ele brigou, ele não tá nesse relacionamento mais não.
Ah, então, não, que bom, né? Porque, assim, vou te falar, movimentação do Fall Guys é mais legal do que a do Red Dead Redemption 2, tá?
Não, mas
que absurdo, que
absurdo. Todo dia o Pinho mal da movimentação de Red Dead, Kinho.
E o servidor também,
mas
hein?
Mas a movimentação de Red Dead é uma merda.
Mano, tem...
E, Gordão, como é que tá o servidor de Red Dead, Gordão?
Ah, mano, eu prefiro nem entrar na...
E Gordão vai começar a chorar e sair. Pô,
gatilho, velho. Aí é gatilho.
Cara, tenta criar uma...
Dança, gatilho, dança.
Tá me dando gatilho, cara.
Cara, tenta criar um jogo privado no GTA, tá? Tenta criar um jogo privado no GTA V no PS4. Eu não sei como é que era no PC. Tenta fazer isso no PS4. Cara, eu juro pra você, você vai perder 15 minutos só pra criar essa porra.
Mas eu entendo seu ponto, mano. A Rockstar tem tanto dinheiro, velho. Como é que eles não arrumam essa porra aí? O Fall Guys...
Exatamente.
Tipo... Lá vem. Deixa ele vir.
Não, mas o Fall Guys, que tipo tem uma equipe minúscula trabalhando... Eles já estão mostrando que eles se importam, pelo menos. Já tem comunicação, que é um passo maior do que a Rockstar.
Feedback, cara. É. Feedback é importantíssimo.
E eu acho que com todo esse sucesso que o jogo tá fazendo, eles devem estar ganhando um dinheiro do caralho. E eu acho que vai... Que eles vão aumentar a equipe, sei lá. Vai ter mais gente trampando nisso aí. E, enfim, é isso que eles estão mostrando até agora, que eles, pelo menos, eles se importam com o público deles.
Charuto, uísque, que não deve estar faltando pra comemorar esse sucesso. Porque imagina, tu lança um jogo despretensioso que não, você imagina, sei lá, no máximo ele vai se pagar e agora tá todo mundo milionário. Basicamente é isso.
Basicamente.
Ô Vitão, se você me permite, eu gostaria de falar um pouco da comunidade do Fall Guys, que o Kinho tava falando aí que a comunidade tá pronta, e realmente a comunidade do Fall Guys tá pronta, e uma coisa que eu percebo é que é uma comunidade muito tranquila, digamos assim, eu, pelo menos...
Tranquila? Tu viu um tal de Machadinho jogando já? Tu já viu um tal de Machadinho jogando?
Não, mas ali é...
Que fica segurando os outros, puxando...
Mas é esperado, tá ligado? É bem tranquilo. Não é que nem a comunidade, sei lá, do Valorant, que você é todo um xingando o outro.
Isso aí, Guizer. Né? Tipo... Fecha portas mesmo, Guizer. Isso aí.
Às vezes não, tô falando da comunidade, não tô falando do jogo, tá ligado? Os caras não tem como, enfim. E a comunidade do Fall Guys é muito leve, é um jogo que você tem a questão da competitividade e tal, mas é um jogo que mesmo que você morre, você tá tranquilo, tá ligado? Você tá de boa e... Eu acho que isso é um ponto positivo a destacar, porque no mundo gamer, onde a comunidade geralmente é sempre bem tóxica, a gente tem um exemplo aí de uma comunidade que não é, então acho que vale, é digno de nota, tá ligado?
Rapazes, mais um ponto que eu quero abordar já pra gente encaminhar pro encerramento, a questão do competitivo. Vocês veem esse cenário se formando ou com pelo menos essa amplitude pra funcionar?
Cara, eu acho que a proposta do jogo não abrir um cenário competitivo.
Eu
posso estar falando muita merda, mas eu acho que é uma coisa que não combina, sabe? Até porque essa coisa que o Kinho colocou logo no começo, você não tem um skill gap, né, entre o cara que tá iniciando e o cara que já é rodado no jogo. Então, tipo, fica meio difícil de você criar um cenário competitivo.
Mas ter showmatch em eventos vai ter sim.
Eu acho que tem espaço sim, viu? Se eles fizerem outros modos de jogos, fazer umas ranqueadas, eu acho que dá, hein?
Fazer uns standzão com os bonecão do...
Nossa, tu imagina os irmãos Piologo, tá ligado? Vestido de boneco do Fall Guys, correndo pela BGS.
É.
Eu acho que...
Vai ser deveras.
Não contribui muito pra esse cenário competitivo, possivelmente... É de que muitos mapas, eles dependem única e exclusivamente da sorte, manja. E eu acho que eles teriam que trabalhar nisso, fazer alguma coisa mais... que recompense mais a
habilidade. Pelo menos de alguns direcionados pra habilidade,
exato,
né?
Exato. É, eu acho que até dá, mas eles teriam que trabalhar nisso, fazer outros mapas e tal, porque... Os mapas que realmente dependem da sua habilidade, não, sei lá, não devem somar meia dúzia no jogo. Mas é mais ou menos isso que o Guizera falou. Você... Eu acho que quem joga realmente competitivamente, hardcore, eu acho que não tá jogando esse jogo certo, manja.
Perfeito, Igor Dal.
Eu acho que é um jogo pra você se divertir, até empurrar os outros, como o Machadinho faz aí. Eu falei que é um...
Pegar no rabo dos outros.
Deve ser o jeito, é um jeito de demonstrar amor, manja.
Ou de sofrer, nada, né, cara?
Eu faço isso pra me desestressar da minha vida.
O amor também desestressa, Machadinho.
Minha diversão, cara. É empurrar o cara da plataforma. Gente.
Cara, eu tive uma experiência que eu até gravei.
Eu vou botar os links no post disso aqui pra quem estiver ouvindo. O Machadinho, ele simplesmente esquece que tem um objetivo. Ele agarra os outros, segura e joga longe. É só isso que ele faz.
Cara, eu tive uma experiência exatamente assim, cara. Aquela fase da lama, onde você vai passando por todo quanto é obstáculo. E assim, a lama vai subindo. Então a maioria foi sendo eliminada. Cara, tinham 5 pessoas pra passar, tá ligado? E eu tava no finalzinho. Tinha passado de tudo. O cara que tava na minha frente, ele passou de tudo, só que ele não passou da faixa. Ele vira pra trás, olha pra mim, vê eu passando no cantinho. Quando eu passei, eu já tava tirando a mão do controle. Eu vejo ele vindo em minha direção, com os bracinhos esticados e me levando até o lado da plataforma. E eu fiquei incrédulo. Eu fiquei olhando assim pra tela enquanto eu era eliminado.
Audácia do filho da puta, né?
Exatamente.
Melhor, é tipo assim, aí que ele vem com os braços esticadinhos, tipo, me dá um abraço, aí você vai lá tentar dar um abraço, e vai lá e tem pum.
Cara, foi exatamente, o abraço da morte.
Então, tá vendo, os caras fizeram, não, se fizerem um modo exclusivo pra PVP nesse jogo, puta, velho, dá bom.
Exatamente, se poder sacanear os amiguinhos ia ser muito maneiro.
É.
Mas o engraçado é que, tipo assim, um abraço, só que ele solta depois, aí faz barulho, tipo...
É, pode crer.
Uma bolinha estourando. Aí, tipo, sabe que eu... Calma, aqui eu confirmo, tá ligado?
Ai, mano, caralho. E tá ele, ó. Competição, quem faz melhor? Tá todo mundo agora fazendo.
Então, cada... Calma aqui eu confirmo, tá ligado?
Ai, mano, muito bom, muito bom. Rapaz, antes da gente se despedir, alguém tem mais algum tema pra falar sobre Fall Guys?
Eu só queria dizer uma coisa, bem rápida. Vou fazer uma pergunta, né? Qual é a tela que vocês mais odeiam? A minha é a do vôlei, é a que eu mais odeio disparado.
Do rabo.
Eu não gosto de...
Nossa, da cauda, com certeza da cauda, cara.
Eu não gosto.
Da cauda solo e do futebol.
Nossa, da cauda solo é insuportável.
Eu não gosto de nenhuma
que envolve
time,
que eu tinha
envolve jogo em equipe. E eu odeio aquela dos pisos falsos que, todo, que ninguém Nossa. Acaba arriscando e todo mundo fica no mesmo quadradinho, só esperando pro próximo aparecer. E, enfim, o jogo só se baseia no pulo final, nos últimos 5 segundos. E a do Raba é horrível, porque você pode ficar sem jogar por, tipo, 1 minuto e meio e pegar o controle só nos últimos 30 segundos e ainda se dá bem. E qual outra que eu odeio? Puta, eu odeio várias.
Caramba.
E, Gordão, você falou no seu vídeo dessa daí de que ninguém arrisca, e eu não, eu juro que como um idiota que não joga o jogo, eu não entendi qual é a sua crítica, eu ainda não entendi. Você
pode porque,
explicar
tipo,
um pouco
você vai
melhor?
Pisando nos quadradinhos e eles vão caindo. Mas quando você tá lá na frente, você não tem muito incentivo pra arriscar qual é o próximo quadradinho, porque você pode cair, e daí alguém descobre o caminho e todo mundo pula na sua frente porque você volta a nascer lá atrás. Enfim, eu acho que é um modo meio merda, assim. Eu entendo o que eles quiseram fazer, mas...
Eu acho que talvez se de repente alguma barra viesse levando o pessoal, né? Você não pudesse ficar esperando.
Pra forçar a galera aí, é.
Ah, não, é. É mais da hora sacanear os outros, empurrar os outros.
E a de memorizar também, não gosto muito. Eu acho que também a galera... Eu raramente presto atenção nos negocinhos aparecendo, eu só vou seguindo a galera e sempre me dou bem. Então, eu acho que as que eu mais gosto são as de corrida, porque daí sim é a histeria completa, eu acho que a proposta de Fall Guys devia focar mais nisso. Mas tem uns mapas meio merda, mas é aquilo que eu falei, não dá pra dar rage no Fall Guys. Você vai jogando com a mente desligada, conversando com seu amigo sobre um assunto completamente aleatório, e assim... E é assim que eu cheguei no nível agora. 35, não é porque eu sou hardcore, é porque eu gosto de matar tempo mesmo.
É a mais simples diversão.
Enquanto o Machadinho gosta de matar os outros.
Ah, cara, para de ficar botando em
treino. Eu gosto de você, cara. Você me segue, diferente de outros membros de podcast, daqui do podcast que você não segue, você me segue. Então eu já vejo que você gosta de mim.
Então, eu até...
Ficou?
Não, sério mesmo. Eu até poderia ficar ofendido com isso se o Machadinho não tivesse me seguido já. Então, toma no seu cu, Vitão.
Eita.
Henrique, você viu que hoje tá pessoal mesmo, né? Com o Vitão tá... O negócio tá...
Pessoal.
Vitão.
Acabou,
cara. Já tô em casa.
Deixa eu ver.
Cheguei faz uns 10, 15 minutos. Maravilhoso. Foi rapidão. Levei entre 2 horas e 2 horas e 45. Rapidão. Foi tranquilo.
Ah, que legal, cara.
O Kim ostentando o follow do streamer mais carismático do nosso Brasilzão. Mas é isso aí, rapazes. Você é carismático, mas você é um rapaz carismático. Você é um pouco mau caráter no videogame, mas você é carismático. Então é isso aí, galera. Foi muito legal debater sobre esse jogo. Eu adorei os pontos de vista sobre que vocês deram sobre os Dick Winks, os Teletubbies cheirados de cocaína. E com isso eu me despeço primeiramente dele. Muito obrigado por estar aqui de novo, cara. Você é sempre bem-vindo. Fala para os nossos ouvintes as suas redes sociais e se despede deles, Machadinho.
Minhas duas redes sociais principais é o Instagram e o Twitter, né? Então é Machadinho, _BR. Quem quiser me seguir lá, é muito bem-vindo.
Ih, caiu. Então, Machadinho caiu, então vamos continuar aqui. Próximo a se despedir, suas redes e seu abraço ao ouvinte. Machadinho, out. Próximo a se despedir, fale suas redes e dê seu recado aí, Gordão.
É nóis, galera. Valeu pela recepção aí de novo. Estamos sempre disponível aí para voltar e bater um papo. E é isso, foi da hora ter esse papo aí sobre o fenômeno de 2020. Espero ter contribuído com alguma coisa aí. E redes sociais, uso mais o Twitter, IgordãoYT. Eu tenho, para quem não sabe ainda, eu tenho um canal no YouTube, IgordãoYT também. Eu faço vídeos lá, tem vídeos. E Twitch, eu raramente entro, IgordãoYT também. E é isso, galera. Valeu mais uma vez e falou!
Antes que todo mundo caia, a gente perca esse incrível programa, Léo, se despeça.
Cara, foi um prazer gravar sobre esse jogo maravilhoso, esse competitivo, meu competitivo favorito. E um detalhe sobre o nome que, sei lá, pode ser uma loucura minha, mas eu lia como For All Guys. Saca? Tipo, o para todos.
Poxa, faz sentido. Não faz sentido, nenhum.
Mas tudo bem.
Não, se você for ver na escrita, ele coloca o All um pouquinho separado em vários lugares, em tipo F All, tipo For All Guys. E mais importante ainda que eu queria dizer era.
Caralho! Tá demais,
Guizeira!
Bom, galera, hoje a disputa tá muito acirrada aqui, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite de participar desse maravilhoso podcast. Minhas redes sociais é Twitter, @sk_gui, G-U-I-H. Eu faço umas lives na Twitch de vez em quando. É twitch.com/guizeira, guizeira com dois i's. E eu gostaria de dizer que Fall Guys.
Pedro Galante.
Mano, eu sinto que se eu olhar pela janela, eu vou ver tipo, o horizonte ficando cada vez mais escuro e cada vez mais perto, assim, sabe? Tipo, tá acabando a força. Sabe?
Lama subindo. Pô,
queria agradecer vocês, queria agradecer o pessoal que já foi embora aí e você que ouviu até o final. E o meu recado final é.
Essa eu acho que o Victor vai acreditar. Bom, cara, só o que eu posso dizer é sobe o som, cara!
Agora que eu fiquei sozinho aqui, eu queria agradecer a todos os ouvintes que escutaram. Aqui quem fala é o Vitão e a.